gente, que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo 18. Versículo 7. Mateus 18, versículo 7. Pode ler, por favor, Renata.
Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo duas mãos ou dois pés seres lançado no fogo eterno. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho do que tendo dois olhos seres lançado no fogo do inferno. Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Que vos parece, se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99 em busca da que se desgarrou?
Amém. Aí tá bom. Até aí. Então, voltando no versículo 7. Ai do mundo por causa dos escândalos, né? Porque é mister que venham escândalos, mas ai daquele homem porque o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou teu pé te escandalizar, corta-o, atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo duas mãos ou dois pés ser lançado no fogo eterno. Se o teu olho te escandalizar, arranca-o, né? Então, o que está aqui, o que, que Deus quer nos falar? Da a gravidade, né? O perigo que é nem tanto o escândalo, porque o escândalo é inevitável. Agora, o escândalo vai existir de qualquer jeito. O maior perigo é a gente se escandalizar. Esse é que é o perigo. É a gente se escandalizar. Então, o escândalo, parece que o escândalo, ele é importante. É inevitável. Eu vou precisar dos escândalos. É como se Deus estivesse dizendo assim, vai ter que existir escândalo. É inevitável, eu vou precisar dos escândalos para provar o olho da gente, para provar a mão da gente, o braço, o pé e assim por diante. Então ele fala, se o meu olho escandaliza, errado, não é o escândalo, errado é o meu olho. É? Se a minha mão se escandaliza, errada é a minha mão, não é o problema que está acontecendo. Os problemas têm que existir, ué. Os filhos de Deus serão provados como se prova o ouro e a prata. Tem coisas acontecendo, não digo só aqui em Goiânia, não digo só aqui entre nós, mas no nosso meio, em diversos lugares, em outros lugares, que os escândalos estão acontecendo, né? Ainda bem que aqui parece que ninguém se escandaliza. Tem escândalo um atrás do outro. Mas o pessoal parece que já não se escandaliza, né? Com os escândalos que tem. Ou não é verdade? É verdade. Mas às vezes por falta de entendimento, por falta de compreensão, tem alguns irmãos em outros lugares sentido muita dificuldade com os escândalos. Como se o escândalo não pudesse acontecer. Eu fico pensando, não foi um escândalo o comportamento de Judas? Não é? Eu imagino ali entre os discípulos que Judas, o comportamento de Judas, com certeza era diferente dos demais apóstolos. Né? Apesar de que e nem ele, e nem mesmo os apóstolos, podiam imaginar, Deus fala aqui, ai daquele por quem vem o escândalo. Deixa Deus julgar o escândalo. Deixa Deus julgar aquela pessoa por quem o escândalo veio. Cada um tem que se cuidar. Cada um tem que se vigiar em relação à sua vida para que o escândalo não venha através de mim ou de vocês, né? De alguém que, de nós. E o escândalo veio ali através de Judas. E no fim, foi julgado, no fim aconteceu o que tinha que acontecer com ele. Então, cuidado para o pior problema, talvez, porque o escândalo, a repreensão, o castigo, né, vamos dizer assim, ele vem para o que se escandalizou, para o que causou o escândalo. Mas todos que se escandalizaram foram prejudicados. Então os problemas surgem, né, para provar a igreja. É uma coisa assim preciosa, é um negócio que precisa existir. Tem que existir essas coisas no nosso meio. Exatamente para Deus medir o grau de cada um, o grau de conversão, o grau de entendimento, o grau de compreensão que cada pessoa tem. Qual vai ser a nota que você vai tirar na prova. Não é? E o julgamento vem, primeiramente, pela casa de Deus. O juízo vem por nós. Os problemas são entre nós. Acontece entre nós. Senão, nós teríamos que ser julgados pelo mundo. Graças a Deus que não somos julgados pelo mundo. Somos julgados por Deus aqui entre nós, principalmente. Né? Judas não atrapalhou Jesus. Judas não impediu Jesus de fazer o que ele tinha que fazer. As reuniões, né? Reuniu os discípulos, fazia isso, fazia aquilo. Onde ele estava, os discípulos estavam, Judas estava também. E não foi só Judas. Não foi só Judas. Né? Judas mereceu, recebeu o que ele mereceu. Mas muitos outros, os próprios escribas, fariseus, que eram os senhores, que entendiam a lei, os maiores escândalos vieram através daqueles que tinham conhecimento da lei de Deus. Não foi através dos gentios. Muito pelo contrário, os gentios ficaram fora durante muito tempo. Só quando Paulo, lá na frente, Pedro, entendeu também que os gentios também poderiam fazer parte do povo de Deus. Mas o maior escândalo aconteceu foi com o povo que era o povo de Deus. Por exemplo, crucificar Jesus não foi um escândalo? Fazer o que fizeram com Jesus foi um escândalo. E assim por diante. O que nós estamos então querendo é alertar a igreja, você pessoalmente, né? Deus deu tanta importância a isso, que ele falou, olha, ai do mundo por causa dos escândalos. Mas se existe o escândalo, mais perigoso é aquele que se escandaliza. Então, senhor, cuidado com o que a gente acaba se escandalizando. O maior perigo do escândalo é a pessoa que não aceita. Ele acaba se escandalizando e não aceitando a justiça de Deus. Aí ele peca um pecado gravíssimo e estabelece a sua própria justiça por causa do escândalo, por causa do problema que aconteceu, por causa da situação. Se escandaliza e acaba estabelecendo a sua própria justiça, vive uma vida normal, como Judas viveu uma vida normal até o dia que Jesus falou para Satanás, que estava ali, vai lá, Satanás, faz agora o que você quer, você tinha que fazer. Então ele fica, né? É uma coisa preocupante. O inimigo fica ali alojado, ele se escandalizou e fica ali alojado. A pedra, Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, versículo 30.
Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé.
Repete.
Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé.
Amém. Continua.
Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido.
Repete o versículo 33.
Como está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido.
Então, eis que ponho em Sião. Aonde que está essa pedra? Aonde que está essa pedra? Ela está aqui, ela está entre nós, ela está no meio de nós. Para quê? Exatamente para que a gente tropece nela. Ela foi colocada propositadamente. Amém? E aquele que se escandalizar vai tropeçar na pedra. Mas tropeçou por quê? Por que que tropeçou? Né? Porque se escandalizou com a rocha de escândalo. A pedra, às vezes a pessoa pensa assim, ó, não, Jesus Cristo, porque a sua defesa é exatamente o que Jesus Cristo falou. A pessoa pode fazer a pior coisa, não nos dá o direito de julgar a pessoa, muito menos de condená-la. Não nos dá o direito de impedir que a pessoa esteja no nosso meio. Nós não podemos impedir que a pessoa esteja no nosso meio. Que dia que Jesus mandou tirar Judas de perto dele, gente? Que dia que Jesus falou, não, esse aqui não pode. Eu não vou na reunião enquanto esse caboclo estiver aqui. Né? Eu não vou na reunião enquanto esse cara estiver aqui, eu não vou. Aí, teria que fazer uma reunião especial para cada um de nós, né? Porque o Fabrício escandaliza com uma coisa. O Cheque escandaliza com outra. Né? O João ali escandaliza com outra coisa. E aí, como é que vai ficar? O Ramiro, e assim por diante. Como é que nós vamos fazer? Não. Nós precisamos entender bem o que é a justiça de Deus. O que, que Jesus Cristo vai nele? Pergunta para ele. É, seria assim do jeito que ele ensinou? Aí nós temos visto isso acontecer, gente. É ruim a gente chegar aqui e falar os detalhes. Eu não vou falar os detalhes. Mas isso não é só aqui não, em outras igrejas, Fortaleza, etc. Tal. É assim, surge um problema com um, o outro se escandaliza. Aí nós vamos ter que tirar aquela pessoa porque o Fabrício está se escandalizando. Então nós temos que fazer de um jeito que aquela pessoa não esteja presente quando o Fabrício estiver presente, porque o Fabrício se escandaliza. Que dia que pode ser isso? Amém? Vocês concordam? Nós não podemos nunca fazer. Olha, venha quem quiser, fale o que quiserem falar, tá? Pense o que vocês quiserem pensar, façam o que vocês quiserem fazer. Tem gente que às vezes chega para mim, não, mas você não pode permitir. Mas como que eu não posso? Você não pode aceitar isso. Posso aceitar, sim. Ué. Com base em quê? Na pedra? Está aí. Se eu me escandalizar, eu vou tropeçar nisso. Amém? Faça conforme a sua fé. A palavra, aqui o evangelho é pregado, graças a Deus que não está sendo dirigido para A, para B ou para C. É pregado. A mesma palavra que é falada para quem senta aqui no meio, na frente, lá atrás, é a mesma. Para quem vem uma vez por mês, duas vezes por ano, interessa. Problema de quem vem. Problema daquilo que você faz. Você vai ser julgado da mesma forma que os outros vão. Amém, gente? Então, cada um faça conforme a sua fé. É até bom que essas coisas aconteçam. A medir o grau de espiritualidade que a gente tem, a nossa capacidade de amar o inimigo, a nossa capacidade de perdoar, de querer bem, de fazer como Jesus falou lá, olha, é uma ovelha que está precisando de ajuda. É um doente que está precisando de ajuda. E nós vamos acabar de empurrar a pessoa no buraco, porque ela está em pecado, porque ela está pecando, porque ela está... Não é que a gente concorda com a coisa. Eu não concordo, com muita coisa eu não concordo. Mas o que eu posso fazer? Amém? O que nós devemos fazer é ajudar no sentido de que aquela pessoa que você entende que às vezes está errando, não erre mais, não faça mais. Arruma um jeito de ajudar. Com paciência, com amor, né, com dignidade. Vocês concordam? Então assim nós vamos ter uma igreja mais compreensiva, nós vamos ter uma igreja em condições de permitir que cada um, por si só, se esforce e faça aquilo que ele pode fazer. Amém? Pela fé nele, em Jesus Cristo. Quanto mais eu entendo ele, mais fácil fica para mim. Quanto mais eu sei o que ele queria, o que ele pensa, a justiça de Deus, essa é que vai nos salvar. Eu não posso estabelecer a minha própria justiça. Nunca. Eu não posso fazer acepção de pessoas. Né? Eu não posso julgar de acordo com os meus olhos. Então ele fala, se os meus olhos forem maus, é melhor que eu arranque os meus olhos. Se os meus olhos estão vendo e não perdoa, às vezes eu estou vendo. Né? Mas às vezes os meus olhos são tão maus que impede o meu coração de perdoar, o meu coração de amar aquilo que eu vi. Mas que se eu tirar o olho, eu vejo. Engraçado, né? Vamos dizer que eu estou vendo. Mas se eu tirar o olho, eu não vejo mais. Então acabou o problema. Porque o problema era enquanto eu estava vendo. Aí eu estou ouvindo. Né? Eu estou ouvindo. O que, que eu faço? Tampo ouvindo. Porque se eu tapar o ouvido, mandar entupir meu ouvido. Aí eu não escuto mais. Acabou o problema. Falou, você está ouvindo? Tem? Não, eu não ouço. Né? Então acabou o problema. Arranca o olho, entopa o ouvido. A minha mão, eu estou pegando ali e está me queimando a mão. Arranca a mão, como você vai pegar? É assim que Deus falou. Não se escandaliza com nada. Não podemos escandalizar. Não quer dizer que com isso a gente compactue com as coisas erradas, que a gente permita as coisas acontecerem. Se perguntava você, ou então, se você tiver a oportunidade, você fala, eu não concordo. Não é assim que eu penso. Mas faz conforme a sua fé, do jeito que você acha que deve fazer. Amém, gente? Vocês concordam com isso? Mesmo? Mesmo? Assim, com certeza, a nossa esperança de ter uma igreja, um povo de Deus, que possa crescer, fazer um povo de Deus que possa influir no mundo, sabe? Um povo de Deus que possa ser visto como um povo diferente. Porque no mundo é assim. No mundo é que é assim. Né? As coisas no mundo é um engolindo o outro. É o olho de um engolindo o outro. E aí acaba a pessoa lá realmente escandalizando. Como está escrito então? Eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço. A pedra está no nosso meio, exatamente para que nós nela tropecemos. Né? Então, quando chegar nessa pedra, abra os seus olhos para não tropeçar na pedra. Tropeçar na pedra significa assim, discordar até mesmo de Deus. Discordar até mesmo de Deus. Nós não podemos admitir isso na nossa vida. Amém? Amém. Vamos em outro lugar. Romanos ainda, 14. Romanos ainda 14. Versículo 13. Romanos 14, versículo 13. Se perguntar para você, você dá a sua opinião. Mas muito cuidado para que a sua opinião não seja um problema para quem escutou. Azar daquele que, em vez de buscar auxílio em Deus, acaba buscando aonde não devia. Eu falei 14, versículo 13.
Assim, que não nos julguemos mais uns aos outros. Antes, seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão.
Repete.
Assim, que não nos julguemos mais uns aos outros.
Amém, gente. Não nos julguemos mais uns aos outros. O que quer dizer isso? Fabrício, o que quer dizer isso? Não nos julguemos mais uns aos outros. Assim, não nos julguemos mais uns aos outros. O que quer dizer isso? Transforma isso aí, português. Em miúdo, o que quer dizer isso, Neto? Hã? Como? Não. Como é que você falou? Ai. Não. Não, não é bem isso, não. Vamos de novo. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros. O que quer dizer isso, Tony? Ah, como? Vamos de novo. Às vezes o que eu quero não é o que vocês estão pensando. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros. Então, deixa todo mundo fazer o que quer. Pronto. É isso. Eu não posso julgar. Então, o Celinho, faz o que você quiser, meu filho. Bem, em relação a mim, você nunca vai ser julgado. Por quê? Eu não posso te julgar. Então, faz o que você achar melhor. Assim, não nos julguemos mais uns aos outros. Não nos julguemos. É sinal que todo mundo tem direito de fazer o que bem entender. Esse dia nós falamos nos crossfit da vida, né? Nos crossfit. Mas vamos que a pessoa quer. Deixa ela crossfitar a vida inteira, né? Até, mas aqui às vezes Deus permite que a gente fale alguma coisa, pregue alguma coisa, né, no sentido de alertar, abrir os olhos, de um modo geral, da igreja. Mas, pronto, quem continua lá vai ser impedido de assistir reunião? Vai ser impedido de estar no nosso meio? comendo conosco, estando conosco, não vai. Porque senão nós íamos acabar com a igreja. Porque nós íamos tirar o pessoal do CrossFit. Nós íamos tirar o pessoal das academias. Nós íamos tirar o pessoal do não sei o quê, do não sei o quê, etc. Ia ficar quem? Quem quer ficar? Vocês concordam? Nós íamos acabar com a igreja. Então, gente, ó, liberado, tá? Amém? Aí, eu chego em casa, a Milson vai dizer para mim, pois é, né? É assim, você libera, deixa todo mundo fazer o que quer, e depois não sei o que, etc. Gente, como que eu vou poder proibir a pessoa de fazer alguma coisa? Nós só podemos evangelizar, pregar o evangelho, mostrar o que está escrito aqui, e o nosso pensamento, Deus confirma através de sonhos, de visões, até mesmo se você perguntar para Deus se está certo ou está errado, Ele vai te responder. Mas vocês entenderam que a gente não pode impedir ninguém de fazer coisa alguma. Por isso é que estão cada um fazendo aquilo que quer. Amém? Foi assim que Jesus fez. Ele pregou 100%. Mas não exigiu 100%. Cada um fizesse da melhor forma possível. Cada um fosse capaz, fizesse da melhor forma possível. Pronto. O santo santifique-se mais. O justo justifique-se mais. Ao que tem se dará, e terá em abundância. Quem tem fome e sede vai se fartar na mesa de Deus. Quem tem fome e sede de Deus vai se fartar na mesa de Deus. A vontade de Deus é de abastecer a igreja com todos os dons e carismas, com todas as bênçãos espirituais. A vontade de Deus é de nos dar o céu. E está realmente, a porta está aberta para quem quiser. Amém? Para quem quiser. Às vezes a gente fica irritado. Deus fala assim, não se indigne, como é que é? Não se indigne. Não te indignes com aqueles que agem mal. Às vezes a gente fica indignado. Às vezes a gente fica contrariado de ver pessoas que poderiam estar produzindo muito mais, não estão. Porque não estão agindo corretamente. Mas o que a gente pode fazer? Não te irrites, não fique indignados com aqueles que você pensa que está agindo mal. Às vezes não estão. A gente, às vezes, como eu falei, a gente fica aborrecido, a gente fica indignado. A gente acha que o louvor poderia ser melhor. A gente acha que a oração do irmão poderia ser melhor. Que o compromisso poderia ser diferente. Que fulano não poderia fazer isso, que ciclano não poderia fazer aquilo. A gente sabe, a gente vê. E fica muitas vezes indignado. Amém? Nós não podemos de forma alguma, assim que não nos julguemos mais uns aos outros. Antes, seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Porque, às vezes, Ramiro, com o que você fala, vamos que o irmão esteja pecando em alguma coisa. Aí você vem e vamos dizer assim, crucifica ele por causa daquilo. Ou você condena ele por causa daquilo. Ele se sente tão mal, ele se sente tão prejudicado naquilo, que ele cai. Ah, o tropeço é tão grande que ele cai e não levanta mais. Cai e não levanta mais. Não botar, não impedir que a pessoa se escandalize com o próprio pecado. O próprio pecado. Não é? O evangelho é uma coisa perfeita. A visão de Cristo é uma coisa perfeita. E se nós quisermos, todos nós podemos entender. Esse dia uma irmã ligou para mim e escandalizada, porque ela falou: nossa, eu pelejo para não fazer isso e faço, pelejo para não fazer aquilo e faço. E é com quem diz, eu estou prestes a largar de mão, né? Eu queria entender melhor a justiça, como é que ela falou? A bondade e a misericórdia. Eu queria entender mais um pouco sobre a bondade e a misericórdia de Deus. Eu gostaria que o Senhor me ajudasse. Né? Eu sei que ela, que tem às vezes alguma palavra que é ministrada, pregada, e a pessoa sente aquilo difícil demais, sente aquilo realmente muito difícil de fazer. E por falta de entendimento, ela acha que ela tem que produzir 100%. Por falta de entendimento, ela acha que não, eu não vou ser capaz. Eu não vou ser capaz. Eu já chamei algumas, eu já estive conversando com algumas pessoas que estão nesse crossfit aí, e a pessoa sente muita dificuldade, e eu entendo. Ela sente muita dificuldade para poder deixar. E não é que ela não quer, não, ela quer deixar. Mas ela sente muita dificuldade. O que eu preciso fazer com ela? Ter paciência, amar. Se ela perguntava a mim, amanhã, o que você acha? Vai, minha filha. Desse dia, não. Né? Se for para você ficar doente, se for para você, vamos dizer assim, morrer por causa disso, vai. Até uma hora, até o momento em que você consiga acabar com isso, não é? Jesus fala, vai e não peques mais, vai e não peques mais, mas se a pessoa pecar e voltar em você, né? Vai, eu vou dizer a mesma coisa, e agora? Aí eu disse para ela o seguinte, falei, ó, quer ver? Mandei lá, papapá, tal, etc. Eu não tenho muita se eu começar a escrever, no, eu gasto um tempão da mata, que eu demoro a fazer o treino. No Salmo 51, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões. Salmo 51. Segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade. Purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Então, A bondade de Deus triunfa sobre a justiça de Deus. A bondade de Deus, a misericórdia de Deus triunfa sobre o juízo. A misericórdia de Deus triunfa sobre o juízo. Então, quando você pede a Deus, tem misericórdia de mim? Triunfa sobre o juízo. Quer dizer, se ele tiver misericórdia de você, qualquer que seja o seu pecado, a misericórdia dele triunfa sobre o juízo. Pronto. Desde que você tenha a humildade para pedir a Deus, reconhecer. Ele fala aqui, ó, contra ti, versículo 4, contra ti somente pequei. Fiz o que a teus olhos parece mal. Pronto. Aí a pessoa vai lá e volta. Eu sei que ela vai voltar triste, ela vai voltar, né? O Espírito de Deus ali conversando com ela. E aí, minha filha, como é que foi? Né, ela vai dizer, Senhor, bem que eu não precisava ter ido, né? Não precisava ter ido. É a mesma coisa da pessoa que bebe. Aí depois que está na hora de estar vomitando lá, na hora de estar aquele mal-estar danado, mais nunca eu vou fazer isso, amém? Mais nunca, é a última vez. E não sei o que, aquele trem ruim para danar. Aí quando ele melhora, quando ele está bom, aí ele inventa de fazer de novo. Aí naquela hora, está ali vomitando, experimenta para você ver. Na hora que você está ali, você fala, Senhor, tem misericórdia de mim. Não deixa eu morrer de tanto vomitar. Tem misericórdia, eu prometo para o Senhor que eu nunca mais vou mexer com isso. A droga, a bebida, a prostituição, essas coisas assim, que são difíceis, o vício, a gente volta arrependido da coisa. E não quer, é uma luta contra o pecado. Enquanto nós estivermos nesse corpo, é uma luta contra o pecado. Aí tem aquelas coisas bem simplesinhas, estou olhando aqui, estou lembrando. A luta que a mulher tem. A luta que a mulher tem. Esse dia eu perguntei, você pensou, se a gente pregasse aqui e falasse assim, que nenhuma mulher mais use a calça comprida. Vestisse só os vestidos. Não vestidos custosos, não joias, etc. Aí uma irmã falou, eu não daria conta. Eu não seria capaz. E é uma coisa tão simples. Tão simples. Não é? Então, é bebida, é isso, é aquilo, tal, etc. Coisas grandes. Mas tem as coisas pequenas também. Que Jesus fala assim, como o mosquito, engole o camelo. A gente não peca lá no artigo 50, mas peca no 49. Não peca no artigo 49, mas peca no parágrafo 3º do artigo 38. Peca. Então, julgue a si mesmo. Analise cada um a si mesmo. E peça, faz essa oração aqui que Davi fez aqui, ó. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Ele sabia que Deus era bom. Deus era bom. Apaga as minhas transgressões. A menina perguntou, a bondade de Deus e a misericórdia de Deus. Eu falei, ó, Deus é bom. Uma coisa eu posso te garantir. Deus é bom. Se você conversar com ele, se você chegar nele, você vai ver que Deus é bom. E a misericórdia dele não tem fim. Mas, confesse então os seus pecados, as suas dificuldades, as suas coisas. E assim vai indo. Né? Tem coisas graves, mas tem outras também, menos graves, mas que não deixa de ser pecado. Lava, purifica-me, e eu serei limpo como a neve, alvo como a neve, limpo, totalmente limpo. Amém? Amém. Deus falou conosco? Alô? Então, pronto. Eu respondi para a menina: olha, minha filha, Deus é bom, a bondade de Deus é para sempre. E a sua misericórdia não tem fim. Nesse ponto, você pode ficar tranquila, você pode continuar também com a sua luta contra o pecado. A dificuldade que você está sentindo, não é só você não. Todos os irmãos têm as mesmas dificuldades. Os nossos irmãos espalhados no mundo inteiro. Quem for cristão, está lutando contra o pecado. Está lutando contra o pecado. Enquanto nesse corpo, a gente vai estar pelejando contra a vontade da carne e do pensamento. A vontade da carne e do pensamento. Amém? Que é um mal. Então tá. Deus abençoe vocês. Amém? Então, faça o possível para fazer tudo certinho. Mas se você fizer errado, você acha que fez errado, conversa com Deus. E Deus é poderoso para... É Ele que tira o pecado do mundo. É Ele que salva. É Ele que te ajuda. Ele é o nosso Salvador, nosso ajudador. Amém? Amém. Deus abençoe. Nós nunca esperamos chegar e arrancar a planta que a gente às vezes julga não ser boa. Toninho, que considerações aí sua, Toninho?
Meu irmão, interessante demais a reunião, né? Assim, como a gente tem que tomar cuidado, né? Para não escandalizar, né? Deixa cada um fazer de acordo com sua fé, viver de acordo com sua fé. E acho que como ficou claro assim para mim, que mais do que causar o escândalo, pior é eu escandalizar, né? Eu olhar e de repente perder minha fé, né? E começar a julgar todo mundo, condenar todo mundo. Então, né? Jesus, ele é a pedra de tropeço, né? Que foi colocado no meio da igreja, no meio de Sião. E eu tropeço exatamente por não agir como ele, por não ter misericórdia, né, por olhar e condenar e julgar. Não era assim que ele fazia, né? Então, vai e não peques mais, como foi falado. E aí eu tropeço nisso.
É. Às vezes, exigir, né? Exigir, além daquilo que a pessoa é capaz de fazer. Esse é um pecado meu. Quando eu faço isso, eu é que peco. Quando a gente exige mais daquilo que a pessoa é capaz, ela às vezes não está nem suportando aquilo, ela não está suportando aquilo. Ela está precisando de ajuda, ela está precisando de misericórdia. Ela está precisando que você dê a mão para ela. Aí a pessoa vai e acaba de empurrar. Acaba de empurrar. Ele tem que ter misericórdia e eu não. Sede misericordiosos, como eu, né, sou misericordioso.
Então, se o meu olho, né, achei interessante esse detalhe, fé, é. Né, é, me atrapalhando nesse sentido, é melhor arrancar, e ele arranca, né, arranca o olho, arranca a mão, né, se estiver, né, eu estou vendo e estou julgando, nós estamos fazendo pecar, então é melhor eu não ver, né, melhor não ver, melhor não ouvir, melhor não sentir, né, deixa, né, muito boa a reunião.
E se você não pode arrancar, já que você já não vai ser capaz de arrancar o olho mesmo, como é que você vai fazer?
Complicado.
Hein?
Eu não ouvi.
É só olhar com bons olhos. É só olhar. Já que o seu olho, você não vai não arrancar, fora de cogitação que eu não vou arrancar. Então, se esforça para olhar com bons olhos. É aquilo, né, com bondade, com misericórdia. Não vê a coisa com maldade, né? Não ficar vendo as coisas assim com maldade. Não vê, não olha com maldade. Às vezes, a pessoa pensa assim, nossa, mas você é ingênuo, você, como é que fala? Hã? Bobo, o que mais? O quê? Inocente, né? Ou inocente, não tem aquele negócio? Né? Mas não é. Na verdade, não é que a gente não está vendo. Ou não é que a gente seja bobo ou inocente. É que nós não estamos vendo com maldade. Nós estamos vendo. Às vezes tem até pena, tem até dó, tem misericórdia. Não é que não está vendo. Está vendo. Mas não está vendo com ruindade, com maldade. Está vendo diferente. Amém? Porque a gente não sabe, a gente não tem conhecimento, a gente não esteja vendo. É bom demais. O Evangelho é perfeito. O Evangelho realmente é uma doutrina fora de série. Só Deus mesmo. Amém? Então vamos curvar nossas cabeças, agradecer a Deus. E leva o ensinamento, e coloca em prática, e vê se você não vai melhorar muito, muito, em relação à sua fé, em relação ao seu relacionamento com Deus, sua comunhão com Deus. Amém, Jesus. Pai que está nos céus. Como o Senhor é grande, como os seus caminhos não são os nossos caminhos, seus pensamentos não são os nossos pensamentos. Realmente, o Senhor tem toda razão, em abrir os nossos olhos enquanto é tempo. E poder ver a importância que tem a igreja para Deus. É a igreja que vai ajudar a Deus. É a igreja que vai cooperar com Deus na edificação do corpo de Cristo. E se nós destruirmos uns aos outros? E se nós condenarmos uns aos outros? Quem seria salvo? Quem aos nossos olhos seria bom, seria perfeito? Seria santo? Quem aos nossos olhos, Senhor, seria aquele realmente considerado justo? Será que, sob a ótica da nossa visão, nós seríamos capazes de entender o comportamento de cada um e ver que realmente, se o Senhor não tiver misericórdia, se o Senhor não tiver misericórdia, ninguém se salva. Mas graças a Ti, Senhor, é que nós podemos contar, nós podemos esperar na bondade e na misericórdia de Deus. Graças ao Senhor por Tua palavra, pelo Teu Evangelho, pela Tua doutrina. Nós vamos fazer todo o esforço para entender esse mistério que é o Senhor. Que a gente não venha tropeçar numa pedra que é muito grande diante de nós. É uma pedra quase que impossível de ser notada, de ser. Por que então iríamos nela tropeçar? Amém e amém. Nós te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Renova, Deus, a nossa fé, nossa força, nosso amor, nossa compreensão. Em nome de Jesus. Amém. Oh, amém. Amém. De coração. Isso. Faça das palavras de Deus as tuas palavras. Amém.
Uma nova canção de louvor.
Faça, Senhor, jorrar de mim, do meu coração. A gente, mesmo por não entender a bondade, a misericórdia de Deus, a gente mesmo fica impedido, fica, a gente mesmo se condena, né? Fica impedido de deixar sair de você, jorrar uma canção de amor, de louvor, de liberdade. Por quê? Porque fica às vezes preso, acusado por alguma coisa. Confessa o seu pecado a Deus e Ele é perdoou, Ele é poderoso para te ajudar, para te perdoar. Amém? Não se canse de lutar contra o seu mal. Deus te abençoe. Nós estamos encerrando em nome de Jesus. Abraça seu irmão. Livre.